Esta é a última semana antes de todas as outras semanas em que nos irão dizer que será a última semana antes do regresso à normalidade, seja lá isso que alguma vez quis dizer ou passará a querer dizer daqui em diante. Poderíamos talvez continuar indefinidamente este encadeamento, mas é melhor parar por aqui para que o humor ou ironia que ele comporta não se torne mais e mais pessimista. Gertrude Stein, escritora e colecionadora americana, das que escolheram Paris para viver a sua liberdade, e que foi amiga próxima de todos os artistas e escritores modernos dos anos de 1910 e seguintes, quando provocadoramente escreveu "Uma rosa é uma rosa é uma rosa", estava a fazer uma afirmação, uma desambiguação, diríamos hoje em linguagem wikipédica, de uma certeza, recusando à rosa o papel que sempre lhe tinha sido reservado na literatura, na arte, na moral, na religião, o papel de ilustradora de inumeráveis símbolos poéticos ou metáforas de todo o tipo. Matisse terá respondido mais ou menos na mesma altura a quem o criticava por ter pintado de verde parte do rosto de uma senhora. Isto não é uma senhora, isto é uma pintura. Estas operações provocadoras que acompanharam parte da Revolução Modernista não venceram o gosto pela metáfora e pelo símbolo, figuras de estilo que sustentam a criação artística desde o seu nascimento, mas que se estendem a todos os domínios do discurso humano. E nós temos experimentado bem no discurso que acompanha a atual crise pandémica. O vírus é um inimigo ou é uma arma? Serve projetos maléficos de variadíssimos inimigos, países, empresas farmacêuticas, sociedades e organizações secretas? Ou é um sinal de alerta para um crime ou um pecado que cometemos? Estamos em guerra contra esse vírus? Ou é a natureza que se vinga da desregulação que o homem introduziu? Ou é uma lição que nos é dada contra a globalização capitalista e neoliberal? O vírus, portanto, ou é um soldado ou é um sabotador, ou é, afinal, um agente castigador e moralizador, um anjo dos maus costumes da humanidade. Já vimos isso nos dilúvios de todas as religiões, em Sodoma e Gomorra, com as pestes medievais e, bem mais recentemente, no despontar e desenvolvimento da SIDA. Há os que, confessadamente, pensam que as mortes servem à regulação da população. Velho cinismo de Malthus, economista inglês do século XIX, que pretendia que a fome era uma maneira de regular o excesso de pobres na população. E há ainda sempre os que, sem se colocarem exatamente do lado dos efeitos mortais que a crise provoca na humanidade, se regozijam com ela como modo de limpar a natureza, travando o aquecimento global pela travagem brutal das atividades poluentes, como chamada de atenção das populações e dos políticos para um problema que nenhuma ação particular ou cimeira mundial tem podido travar. De facto, mesmo nos países ricos, morrem os mais pobres e morrem os mais velhos do que morrem os ricos e os jovens. E, de facto, o ar está mais limpo, as águas mais transparentes, o mundo animal e vegetal mais livre da depredação provocada pelas atividades humanas. Mas a paragem brutal, ela mesmo não regulada, do mundo em que vivíamos, provocará falências, mais desemprego, mais fome, alastrando e alargando o espectro da crise social e da morte física àqueles que pareciam poder estar mais longe e ser dela mais protegidos. E ainda, as guerras prosseguem um pouco por todo o mundo, esquecidas pela paranoia monotemática da informação, e talvez só voltem a ser notícia quando se propuserem mortes por obusos a mortes por Covid-19. E a desmatação da Amazónia prossegue também, facilitada pela essa mesma desatenção dos média e pelo risco das populações indígenas face à progressão da doença. Perguntaram os ouvintes o que tem tudo isto a ver com a cultura de que é suposto eu falar aqui. Tem tudo. Este é o contexto ambíguo, incerto, inseguro, na sua representação e discurso, em que se move o mundo cultural. Como ambíguos, incertos e inseguros são os discursos político-médico-sanitários que agora governam as nossas agendas. Se esta é, pois, a semana que precede a abertura em que nos prometem aquilo que poderá vir a ser o princípio do fim da nova realidade em que estamos metidos, não será para a fileira das atividades e dos agentes culturais. Não, esta próxima semana não é ainda aquela em que os poderemos ver nos seus diferentes palcos de intervenção. Museus, teatros, cinemas, salas de concerto, universidades, galerias, são equipamentos que continuarão encerrados. Não, não é também ainda o tempo de reiniciar filmagens, de regressar aos ensaios, de retomar a montagem de exposições, de voltar às aulas, de assistir a conferências. Sabemos, pelo esforço que têm demonstrado em se manter vivos e visíveis, que todos esses agentes estão atentos e ansiosos por regressar ao nosso convívio. Sabemos que o passado das suas atividades, que nos têm mostrado em suportes digitais, vai ser fundamental para o seu trabalho futuro. mas que, estando atentos também aos sinais fortíssimos recebidos durante esta crise que tanto os atingiu, eles vão querer transmitir nos seus próprios trabalhos experiências que dela tiraram. Porque, afinal, uma crise é uma crise é uma crise. Boas escolhas culturais e até para a semana.